ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu parcialmente nublado, a temperatura é de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 24 de julho de 2017. Só até amanhã. Camelôs têm até esta terça-feira para assinar o termo de ingresso nos shoppings populares. Etapa é a última para a migração das ruas para estabelecimentos. Pela superação da crise, com baixa aprovação de leis, a Assembleia Legislativa tem foco em textos que buscam solução para a crise financeira do Estado nos seis primeiros meses de 2017. Fim da tuberculose. O Ministério da Saúde quer reduzir casos da doença de 34 por 100 mil para 10 a cada 100 mil até 2035. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A maioria dos projetos aprovados pela Assembleia Legislativa de Minas no primeiro semestre foi voltada para tentar superar a crise financeira do Estado. Após a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias na última semana, deputados têm recesso parlamentar até o início de agosto. Mais informações com o repórter Pedro Viegas.
Segundo informações da Assembleia, ao todo, 77 proposições foram apreciadas em plenário no primeiro semestre de 2017, mas somente 19 se tornaram leis. No mesmo período do ano passado, foram 52 proposições aprovadas pelos deputados. Além do Plano Estadual de Cultura e do projeto que institui o Programa de Assistência Estudantil na Universidade Estadual de Minas Gerais e na Universidade Estadual de Montes Claros, 7 das proposições aprovadas este ano são tentativas de superar a crise financeira do Estado. Os projetos estabelecem medidas de captação de recursos para o Estado e reestruturação do governo estadual. Parte dessas medidas, a Lei 22.606, sancionada na última sexta-feira pelo governador Fernando Pimentel, cria 6 fundos de investimento para tentar reduzir o déficit orçamentário do Estado. A proposta foi alvo de críticas de deputados da oposição, principalmente por abrir a possibilidade de o governo colocar imóveis do patrimônio estadual no mercado de especulação imobiliária. Mesmo assim, o projeto foi aprovado com 47 votos a favor e 13 contra. Para o deputado André Quintão, do PT, líder do bloco do governo na Assembleia, mesmo com o número de projetos aprovados reduzido, o saldo de atividades da casa foi positivo.
Eu diria que a Assembleia teve uma atividade bastante intensa nesse primeiro semestre e conseguiu compatibilizar duas linhas estratégicas. A primeira, legislativa. Conseguimos aprovar projetos importantes de recuperação fiscal do governo de Minas, no sentido de garantir a continuidade e funcionamento de políticas públicas, e tudo isso sem abrir mão do acompanhamento das principais decisões que estão sendo tomadas no plano nacional.
O número de audiências das comissões também diminuiu em relação ao ano passado. Até o último dia 17, foram 339 reuniões, entre debates e audiências públicas. No mesmo período do ano passado, foram 526 reuniões realizadas. Vale lembrar que neste ano houve a troca dos membros das comissões permanentes da Casa e algumas das comissões extraordinárias, como a Comissão de Barragens, tiveram seus trabalhos encerrados. Para a oposição, em relação ao volume de trabalho, o saldo do semestre foi bom, mas os resultados não foram os melhores. É o que afirma o líder da minoria na casa, o deputado Gustavo Valadares, do PSDB.
O balanço que eu faço da Assembleia é positivo. A Assembleia cumpre seu papel. Deputado de situação de oposição, com seus embates políticos, a oposição mostrando os diversos, as dezenas, as centenas de equívocos desse desgoverno de Fernando Pimentel em Minas. Fizemos aquilo que devia ser feito, alertamos quando projetos contrários ao interesse da população dos mineiros foram apresentados aqui, votados. O balanço do trabalho da Assembleia foi positivo. O balanço do resultado para a população mineira, por conta dos péssimos projetos encaminhados pelo Executivo, foi o pior possível.
Na avaliação do pesquisador do CEL, o Centro de Estudos Legislativos da UFMG, Lucas Cunha, o primeiro semestre de 2017 foi menos turbulento que o mesmo período do ano passado, com a base do governo conseguindo se articular melhor para aprovar os projetos de interesse do Executivo. Entretanto, algumas propostas não avançaram na tramitação na casa. Entre os projetos de destaque que ficaram parados estão o Projeto de Lei 2882/2015, que institui o Plano Estadual de Educação, e o Projeto de Lei 3676/2016, que trata do licenciamento e fiscalização de barragens no Estado. Para Lucas Cunha, a Assembleia Legislativa de Minas valoriza a participação das instâncias civis, o que é um ganho em termos de representatividade, mas que tem o custo de atrasar o andamento dos projetos.
É o custo que se tem, digamos assim, de tramitação de um projeto no âmbito do Poder Legislativo. O Legislativo, embora tenha a possibilidade de maior participação da sociedade e a adesão de interesses distintos, ele tem o custo de ser um processo muito mais lento, muito mais demorado, em que os consensos, os acordos que são feitos para aprovar um projeto de lei são mais demorados.
Outros 8 projetos aprovados no primeiro semestre tornam de interesse público entidades da sociedade civil ou autorizam o Estado a doar imóveis. Os trabalhos da Assembleia Legislativa devem ser retomados no primeiro dia de agosto. Com produção de Samuel Souza, repórter João Pedro Viegas.
De olho na cidade.
Os camelôs que foram sorteados com vagas nos shoppings populares têm até amanhã, dia 25, para assinarem o termo de ingresso nos estabelecimentos. Desde o dia 12 deste mês, as bancas nos centros comerciais já estão disponíveis para quem aceitou a alternativa proposta pela Prefeitura de Belo Horizonte. A medida faz parte do plano de ação do Hipercentro e gera incertezas entre camelôs e comerciantes. Confira na reportagem de Aliciane Gonçalves.
Termina amanhã o prazo para que 1.134 ambulantes assinem o termo de ingresso em shoppings populares da capital. Eles estão proibidos de trabalhar nas ruas do hipercentro desde o dia 3 de julho. Em sorteio, todos receberam vagas em centros de comércio popular, um no centro da cidade e outro em Venda Nova. O jornal UFMG foi ao Shopping Uai, onde acontece a assinatura do termo. Incerteza e expectativa foram os sentimentos mais comuns nas falas dos camelôs que encontramos por lá. A ambulante Laudelina de Souza trabalhava há 2 anos e meio na rua Carijós e foi sorteada para o Shopping Uai O Ponto em Venda Nova. Ela vê a ida para o centro comercial como uma oportunidade de melhorar a vida.
É um modo de sair da informalidade. Eu vou poder pagar minhas contas e ter meus direitos, que é o principal. Quem vive na rua, de vendedor de rua, não tem isso. O local é movimentado, eu conheço a região. O local é movimentado, sim. Cabe a gente saber com o que vai trabalhar.
O tipo de produto a ser vendido foi um tema muito citado pelos ambulantes, com os quais nós conversamos. Muitos vendiam bebidas e balas nas ruas do hipercentro e agora já encaram a possibilidade de mudar a mercadoria. Isso gera incerteza em muitos ambulantes. Eles temem não conseguir levar dinheiro para casa, como explica o camelô Oswaldino José da Silva.
Eu tenho família, então não vai adiantar nada eu ficar lá dentro, lá, cruzar os braços, ficar lá dentro, lá, e ficar, chegar o dia todo, eu não tinha nenhum dinheiro da passagem, porque eu moro em Taquaril. E na rua não, na rua eu vendo mais, na rua ganho 150, 200 contas por dia, vendendo água, refrigerante, essas coisas assim. Agora se eu ficar lá, não tirar nenhum dinheiro da passagem, nenhum dinheiro da comida, eu vou ficar fazendo o que lá?
O termo que precisa ser assinado pelos ambulantes até amanhã estabelece as obrigações e os direitos dos camelôs e da empresa proprietária dos shoppings. O representante do Grupo Uai, Bernard Martins, detalha os principais pontos do documento.
Ele explica em normas gerais como ele deve atuar aqui, o horário de funcionamento do shopping, a questão do livre acesso a todas as dependências do shopping pelo camelô, inclusive utilizando o sanitário de forma gratuita. O fato que ele não pode faltar mais 5 dias seguidos aqui sem justificativa, porque ele é desligado do programa. O valor da taxa de condomínio que ele vai pagar, que é R$30 por mês, ao longo de no máximo 120 dias, porque depois será repensado um novo programa.
Quem já trabalha nos shoppings populares tem opiniões diferentes quanto à ida dos ambulantes para os centros de comércio popular. O comerciante Bruno Alves vende produtos eletrônicos no Shopping Uai e espera que o movimento aumente com a chegada dos camelôs.
Está tendo muitas reportagens na mídia, né? Então isso vai acabar atraindo muito público, mais público para o shopping. A minha expectativa é essa, que venha melhorar para todo mundo.
A vendedora Cláudia Santos, que também trabalha em uma loja no Shopping Uai, pensa diferente.
Eu acho que para dar certo eles vão ter que muita paciência, porque aqui o movimento é pouco, sabe? Camelô gosta de vender, comprar, gerar dinheiro rápido, né? E vai ser difícil.
Desde o dia 12 de julho, os ambulantes já podem ocupar as bancas dos dois centros populares. Até a última sexta-feira, 480 camelôs já tinham assinado o termo de ingresso. Eles devem ficar nessas bancas provisórias até a Prefeitura de Belo Horizonte começar a alocar definitivamente os ambulantes. Enquanto isso, a administração municipal deve começar um trabalho de capacitação. É o que informa a secretária municipal de Serviços Urbanos, Maria Caldas.
700 vagas de formação profissional. São cursos nas áreas de administração, de informática, de línguas, de gastronomia. São alternativas de formação profissional para quem quer uma nova profissão. Essas começam em setembro. Um novo pacote, que eu espero começar ainda em agosto, eles têm relação com o empreendedorismo. Ensinar o comerciante a lidar com estoque, custo, compra, enfim, com a vida da administrativa de uma empresa, né?
Depois da instalação dos primeiros ambulantes nos shoppings populares, a prefeitura ainda vai sortear mais vagas para um novo grupo de camelôs, após um processo de checagem, já que esses procuraram a administração municipal alegando serem ambulantes. Aqueles que não querem ir para os shoppings populares defendem a instalação de feiras livres, abertas e permanentes. Na avaliação do professor da Escola de Arquitetura da UFMG, Roberto Andrés, colocar os ambulantes em centros comerciais não é a melhor opção para a cidade.
O próprio comércio informal, o comércio ambulante, ele faz parte da vida do centro. Né? No debate urbano, a gente tem uma referência muito grande nesse sentido, em que coloca justamente a importância da vitalidade do comércio de rua e da distribuição, né, pelo território, pelos bairros, etc., de atividades distintas de comércio, de serviços, de lazer, para que você tenha vida com pessoas circulando todo o tempo e segurança coletiva.
Em agosto, os vereadores de Belo Horizonte devem votar em segundo turno o projeto de lei 309/2017, que regulamenta como a prefeitura alocará de forma definitiva os ambulantes em shoppings populares. Além disso, na última semana, a prefeitura publicou um edital para o preenchimento de vagas em feiras livres. São 105 vagas para a venda de alimentos, temperos e plantas. Ainda este mês, a administração municipal vai licitar vagas em feiras de artesanato. Repórter Aliciane Gonçalves.
Os camelôs interessados em participar das Feiras Livres de Belo Horizonte devem apresentar suas propostas até o dia 31 de julho, que é a próxima segunda-feira, na Secretaria Municipal Adjunta de Segurança Alimentar e Nutricional, na Rua Tupis, número 149. A reserva de até 5% das vagas para pessoas com deficiência. O edital de convocação está disponível no site www.pbh.gov.br. Prefeitura vai dar aumento de 2,53% para os servidores municipais a partir de agosto. Também foi anunciado o reajuste do Vale Refeição em 2,85%, que agora vai para R$ 20,00. Segundo a Prefeitura, o aumento é maior que a inflação acumulada no período de janeiro a junho deste ano, que é de 1,12%. O impacto nas contas do município será de R$ 41,5 milhões. Uma assembleia dos servidores municipais, marcada para o dia 2 de agosto, quarta-feira da próxima semana, vai avaliar a proposta apresentada pelo Executivo.
Serviço.
A Casa da Moeda já voltou a produzir passaportes após o serviço ter ficado suspenso quase um mês por restrição orçamentária. A retomada da emissão do documento ocorre após a Polícia Federal receber crédito suplementar de R$ 102 milhões do governo federal. O órgão afirmou que vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para regularizar a emissão do documento. A confecção de passaportes estava suspensa desde o dia 27 de junho, quando a Polícia Federal anunciou que iria paralisar a emissão porque já tinha atingido o teto orçamentário destinado a essa produção. Desde então, 175 mil pedidos ficaram represados. Por isso, o governo aprovou o crédito suplementar para garantir a confecção dos passaportes.
Trânsito.
A área hospitalar apresenta trânsito intenso, porém fluindo bem, na Avenida Alfredo Balena, também na Rua Padre Rolim, Rua dos Ottoni, Avenida Brasil e Bernardo Monteiro, segundo BH Trans. A gente vê pelas câmeras também aqui da BH Trans, trânsito bastante tranquilo na região central da cidade. Na Rua dos Caetés, trânsito um pouquinho mais movimentado ali no cruzamento com Amazonas e Rua da Bahia, mas sem complicações. Agora, 12:47, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, inscrições para o FIES começam amanhã.
Jornal UFMG.
Alô, ouvinte da Rádio UFMG Educativa. Eu sou CMG Baraneto e quero convidá-la para ouvir Quebrando Tudo, o mosaico do ritmo, a divisão do compasso. Programa que acontece semanalmente às 18h, todas as quintas-feiras. Espero você lá.
Jornal UFMG.
12:48.
Economia.
A inflação deve ficar mais alta em 2017 após aumento da gasolina, avalia mercado financeiro. Analistas ouvidos pelo Banco Central para a publicação semanal Boletim Focus, divulgada hoje, estimam que preços devem ficar em 3,33% na média, ante 3,29% da semana passada. A economia deve seguir estagnada, com crescimento de apenas 0,34% neste ano. Já em 2018, a expectativa é um pouco melhor, com avanço de 2%. A taxa básica de juros, que atualmente está em 10,25%, deve fechar o ano em 8%.
Educação.
Interessados já podem consultar a lista de instituições e cursos ofertados pelo FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. As inscrições para o segundo semestre de 2017 começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira. No total, 75 mil vagas serão oferecidas aos estudantes que procuram financiamento para cursar o ensino superior em instituições de ensino privadas. A relação dos candidatos pré-selecionados será divulgada no dia 31, quando também será aberta a lista de espera. Nesta edição, continuam valendo as regras atuais. Podem se inscrever os estudantes que tenham participado do Enem com média de notas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. O candidato também precisa ter renda familiar mensal bruta per capita de até 3 salários mínimos. Mais informações em fiesseleção.mec.gov.br, fiesseleção.mec.gov.br. Começam hoje as inscrições para o Revalida, Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação superior estrangeiras. O período segue até o dia 4 de agosto. A primeira etapa do exame será realizada em 24 de setembro em Rio Branco, Manaus, Salvador, Fortaleza, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Somente os aprovados na primeira etapa partem para a segunda, que é uma avaliação de habilidades clínicas, agendada para os dias 10 e 11 de março de 2018. O valor da taxa da primeira fase é de R$ 150,00 e deve ser paga até 9 de agosto. Na segunda fase, o valor sobe para R$ 450,00. As inscrições devem ser feitas no revalida.inep.gov.br. Agora, 12:51, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, o Ministério da Saúde atua para reduzir casos de tuberculose até 2035.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Ai, ela anda tão seca comigo.
Logo ela, que era doce?
É, mas tem me dado uns gelos.
Jura? Sempre foi tão transparente.
Diz que desperdiço sua companhia, que gasto ela à toa e que não dou o valor que ela tem.
Cuidado, não vai deixar tudo ir pelo ralo.
Trate bem a água. Uma iniciativa da Rádio UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia 52.
Saúde.
Ministério da Saúde lança plano nacional para o fim da tuberculose. A meta é reduzir o número de casos da doença, que atinge 34 pessoas a cada 100 mil habitantes no Brasil, para 10 casos por 100 mil até o ano de 2035. Em Minas, o número é de 6 casos para cada 100 mil, considerado razoável, mas que ainda precisa ser reduzido. As informações com Leonardo Crisóstomo.
O plano traz recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, de reduzir a incidência de tuberculose na população mundial para 10 casos para cada 100 mil habitantes até o ano de 2035. O documento traz as estratégias e medidas para acabar com a doença e define os indicadores prioritários para estados e municípios. Além disso, o país tem como objetivo reduzir o coeficiente de mortalidade para menos de um óbito para cada 100 mil habitantes. Atualmente, são 2 óbitos. A estratégia começou em 2015, aproveitando o fim dos objetivos do milênio, no qual o Brasil alcançou as metas. No ano passado, foram diagnosticados quase 70 mil casos novos de tuberculose no país. O plano prevê também a redução do coeficiente de abandono do tratamento e melhoras no percentual de cura da doença. A coordenadora do Programa Nacional de Combate à Tuberculose, Denise Aracaki, explica que, apesar do prazo final ser até 2035, o plano será revisto de 5 em 5 anos para reavaliar o que foi feito.
E a OMS e as Nações Unidas lançaram um novo desafio, que é acabar com a tuberculose como um problema de saúde pública até 2035. O nosso plano, o plano que nós lançamos, né, é uma recomendação o que os estados e municípios precisam fazer até 2035. Esse primeiro plano, ele tem vigência até 2020, porque em 2020 a gente vai reavaliar o que já foi feito e o que precisa ainda ser feito para os próximos 5 anos. Então, ele vai ser por blocos, né, de anos, por períodos, para ajudar os estados a irem corrigindo as suas estratégias, reformulando alguma atividade, reprogramando as suas atividades, por isso que ele tem um intervalo mais curto.
De acordo com o Plano Nacional de Combate à Tuberculose, o país será dividido em 8 subcenários, levando em conta aspectos socioeconômicos e as situações epidemiológicas e operacionais da tuberculose. A próxima etapa será trabalhar com os programas estaduais e das capitais e com os coordenadores dos projetos de tuberculose. O Brasil aparece na lista de países prioritários em 2 listas da OMS, Organização Mundial de Saúde, ocupando a 20ª posição quanto à carga da doença e a 19ª em casos de tuberculose associados ao HIV. Dos 70 mil casos registrados no país no ano passado, Minas Gerais aparece com um total de 3.400 casos de tuberculose em 2016. Na incidência, quando é verificado a média por 100 mil habitantes, o estado do Amazonas aparece em primeiro lugar com um total de 68 casos por 100 mil habitantes, o dobro da média geral do país. Já o estado do Distrito Federal possui um número muito menor, 11 casos para cada 100 mil. O estado de Minas Gerais possui 16 casos para cada 100 mil habitantes, número considerado razoável, mas que ainda precisa ser melhorado para chegar à meta dos 10 casos. Grandes cidades do estado, como Belo Horizonte, Montes Claros e Juiz de Fora, concentram a maioria dos casos. A coordenadora do Programa Estadual de Controle à Tuberculose da Secretaria de Estado de Saúde, Maíra Veloso, explica que Minas precisa melhorar em alguns aspectos e aponta 2 fatores como fundamentais.
Primeiro, a gente conseguir reduzir a nossa taxa de abandono, né, que está em torno hoje de 10%. A meta do Ministério é um máximo aí de 5% de abandono. Então, é um grande desafio, né? E tentando melhorar essa taxa, nós temos trabalhado aí junto com as regionais e os municípios do estado de Minas Gerais em estratégias efetivas para garantir com que esse paciente não abandone o tratamento. E o outro grande desafio meio é a gente levar informação para a nossa população. É importante saber que a tuberculose ainda é realidade, né, nos tempos atuais, mas que ela tem cura e que tem tratamento disponível em toda a rede SUS.
Um dos principais desafios do estado é que alguns pacientes começam o tratamento, mas por algum motivo interrompem antes do prazo mínimo de 6 meses, o que pode gerar consequências muito graves, como explica o pneumologista do hospital Júlia Kubitschek, referência em tuberculose no estado, Ednei Guimarães.
Às vezes um paciente com poucos meses, com 2 meses, 3 meses, ele já se sente muito bem, sente curado, mas não está. E aí, sentindo curado, ele às vezes para de tomar o remédio. E aí é o abandono. Abandonou, a doença não foi curada, ainda tem bacilos no corpo dele, que dali um tempo vão reproduzir, vão aumentar e vão provocar doença novamente. E aí, como ele já usou antibióticos da primeira vez, corre o risco de ter já bacilos resistentes àqueles remédios comuns que a gente usa. E dessa forma é que vem aumentando muito o número de tuberculose resistente.
A principal forma de prevenção da doença é a vacina BCG, aplicada no primeiro mês de vida e que diminui a chance de desenvolver estágios graves da doença. Porém, mesmo com a vacina, o indivíduo pode contrair a doença, sendo que caso tenha algum sintoma, deve procurar um tratamento imediatamente. Em 2014, o Ministério da Saúde implantou a rede de teste rápido para tuberculose, no qual utiliza a técnica de biologia molecular para detectar a presença do bacilo causador da doença em apenas 2 horas. Neste ano, estão previstas a distribuição de 70 novos equipamentos com essa rede, o que terá capacidade para realizar inicialmente 250 mil testes. Segundo o Ministério da Saúde, alguns desses equipamentos já foram distribuídos entre os municípios e outros ainda serão enviados. Com a medida, o percentual de diagnóstico da doença será ampliado para cerca de 75% de cobertura de casos novos. O tratamento é realizado gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Repórter Leonardo Crisóstomo.
No site do Ministério da Saúde você encontra mais informações sobre a tuberculose. Basta acessar o Ministério e clicar, né, na secretaria, em uma das secretarias que cuida da tuberculose, na pasta, no portal Saúde Brasil, lá na busca você coloca sobre tuberculose, vai ter informações sobre tratamento, sobre prevenção, a doença é fácil de achar. Agora, 1h, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas nossas redes sociais, no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Alicene Gonçalves, João Pedro Viegas, Leonardo Crisóstomo e Samuel Souza. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.